um assunto importantíssimo, que é a manifestação do dia 30. Dia 30, domingo agora, domingo próximo, nós teremos a manifestação a favor das pautas aí nacionais, né, em apoio ao governo, ao pacote anticrime do Sérgio Moro, à reforma da Previdência do Paulo Guedes. Isso tem que ficar claro, pois há lá o pessoal do Rodrigo Maia, o pessoal que quer uma reforma meio que não muito efetiva, né? Uma reforma de mentirinha. Mas é a reforma do governo, do Bolsonaro, né? É até bom que não se fale reforma da Previdência, para não confundir. É bom que se fale a nova Previdência, do Paulo Guedes. Então, quando vocês falarem aí em rede social, a favor da nova Previdência, uma das pautas para manifestação do dia 30, certo? Novo, essencial, essencial. Se não tiver a nova Previdência, o Brasil está quebrado. Essencial isso aí. Então, o pacote anticrime do Sérgio Moro, que ninguém mais aguenta viver, né, nessa bandidolatria, então já é um pequeno, grande passo, né? Não resolve o problema, mas já aumenta a pena, já. Cara, dá uma lida lá no pacote anticrime do Sérgio Moro. Você vai ver que a coisa está andando. Finalmente o Brasil está andando. O Brasil está deixando de abraçar criminosos, bandidos, corruptos e está vendo o povo. Isso é importantíssimo. Por quê? Por que que é uma pauta principal e essencial? Porque nós vivemos numa cultura que é a cultura do lumpen proletariado. Pessoal que estuda um pouco sobre marxismo, estuda um pouco sobre a escola de Frankfurt, sabe que o lumpen proletariado é o termo usado pelos novos marxistas para o proletariado antigo, né? O proletariado lá do Marx, que iria fazer a revolução comunista, a revolução socialista, e por meio disso chegar na ditadura do proletariado, chegar num estado sem classes e tal, uma utopia, né? Que nunca aconteceu em lugar algum. Na verdade, aconteceu, né? Esse que é o problema, é que o comunismo funciona, dá certo. E o comunismo é o quê? Ele é errado. Tem uma frase que circula por aí, que se associa ao Roger Scruton, se não me engano, aonde ele fala que o comunismo não deu errado, o comunismo é errado. E é isso, né? De fato, é isso. O comunismo, ele é. Não vamos, vamos esquecer essa definição de dicionário. Isso daí é coisa lá para a besta quadrada do Marco Antônio Villa, que vai lá pegar a definição. Comunismo é estatização dos meios de produção. O PT nunca quis isso. O PT não é comunista. Cara, você está tirando com a minha cara, né? Então, comunismo é muito mais do que um sistema, um regime econômico. Comunismo não é isso. O comunismo se apropriou disso em uma determinada época. Certo? O discurso comunista, ele muda de forma. É uma hidra, né? Com várias cabeças. Você corta uma, nasce outra. O Mises já refutou toda essa economia comunista que não existe. Leia lá o ensaio Cálculo Econômico sobre o Socialismo, do Ludwig von Mises, e você vai ver que ele já provou por A mais B que numa economia socialista não existe cálculo de preço. Certo? Não tem como fazer cálculo, logo não tem preço, logo não existe economia, né? Então, os comunistas já entenderam isso na época da União Soviética. Então não se trata mais de excluir a propriedade privada, o empresário, mas de colocá-lo de joelhos. É como uma economia fascista, fazer com que o grande capital sirva os interesses progressistas comunistas, que é o que acontece hoje. E você aí, seu liberal trouxa de merda, achando que combatendo o comunismo só na área econômica, você está fazendo um enorme serviço para o mundo. Vai estudar, moleque. Você tem que saber como é que funciona a coisa. Você não pode entrar numa guerra desarmado. Você vai lá mandar, sei lá, uma dona de casa para a guerra, não vai, você manda um soldado. Entendeu? Então, antes de tentar fazer alguma coisa, na live passada a gente falou sobre isso, né? Todo mundo quer mudar o mundo. Antes de tentar fazer alguma coisa, vamos entender o problema, vamos entender o que que é a coisa, né? Antes de trazer propostas para o Brasil, vamos entender o que que é o Brasil, certo? Para poder tentar encaixar algo, né? Então, a maioria desse pessoal é liberal, conservador, eles não entendem nada. Porque, primeiro, eles não estudaram literatura clássica. Não leram Machado de Assis, Lima Barreto. Não leram os clássicos da nossa literatura. Não leram Gilberto Freire, que ninguém explica o Brasil como ele. Não leram a alta cultura brasileira. Não leram Miguel Reale. Não leram Mário Ferreira dos Santos. Certo? Não aprendem com o professor Olavo, que é o nome vivo que mais compreende de Brasil e guerra cultural, e querem ficar dando pitaco. Acham que levando projetos de lei para a Câmara dos Vereadores, para a Câmara dos Deputados, eles estão fazendo um grande avanço pelo povo. Não estão, cara. Não estão. Achincalhar as instituições, corroê-las por dentro, é justamente um dos maiores meios que a esquerda global usa para se manter no poder, né? Para dar aquela ilusão de liberdade, de que a coisa está funcionando. Quando na verdade você apenas troca as peças, certo? Enquanto a máquina existir, o George Orwell já falava isso. Se você for ler o livro 1984, de George Orwell, ele diz claramente que para não interessa para o partido. Não interessa para o partido essa troca, substituição. O partido pouco liga se um político está saindo ou entrando. Contando que é ele que decida quem é que entra e quem é que sai. Então, se tem uma ilusão de que a democracia está funcionando, porque está tendo rodízio de poder, mas quem está controlando isso é o próprio partido. Aqui no Brasil isso vigorou durante décadas, quebrou-se agora com Bolsonaro. Décadas a fio, nós tínhamos uma máquina corrupta que dava as cartas e elegia os presidentes, né? A famosa estratégia das tesouras. Cria-se uma falsa oposição para que você continue no poder eternamente. Ad infinitum, ad eternum. Comunista nunca sai do poder. Certo? Leia lá o Bertrand de Jouvenel, O Poder. Lá ele já diz que uma das características do poder é sempre aumentar. O poder sempre busca ser maior, ser ilimitado, ser cada vez maior. Você não consegue avançar isso pelos meios políticos. De dentro da máquina, que já está corrupta, você não consegue fazer isso, conter o avanço do poder, da dominação. Como que você vai conseguir isso? É através da guerra cultural, a guerra psicológica. É a única coisa que pode barrar o avanço do poder, da dominação total do Estado sobre o indivíduo. Sobre o indivíduo. Certo? Colocar o empresário de quatro para o Estado, colocar a família de quatro para o Estado, é o papel da agenda globalista. Não necessariamente excluir a família ou excluir o empresário. Certo? Nós temos uma reformulação do que é os conceitos de família, de empresário, por exemplo, né? Hoje em dia, por exemplo, se fala que amor é qualquer coisa. Eu posso ter um relacionamento sexual com um animal e se chama isso de amor. Dois homens, amor, né? Toda forma de amor é válida. Aí surge isso. Para que se tenha uma substituição de termos. Você esvazia aquele termo do significado original e você coloca um significado falso, sintético, que vai servir aos seus interesses. É isso que acontece. Nietzsche já dizia: só se destrói aquilo que se substitui. Então, enquanto o partido ele continuar nesse controle, dando as cartas, fazendo girar a engrenagem do poder, ele vai continuar aí para sempre. E como ele entrou nas instituições, isso está longe de acabar. A gente pode eleger 30 Bolsonaros, mas uma hora tem que começar, né? Uma hora tem que começar essa luta, essa guerra. E começou agora. Cedo demais, mas começou agora. Não tínhamos e não temos os meios para combater isso ainda. É o primeiro passo. Certo? Então, eu estava falando do pacote anticrime do Sérgio Moro. É importante porque o que é o lumpenproletariado? É justamente. É não mais o proletariado clássico, não é mais o trabalhador braçal, a dona de casa, o homem do campo, o cara que trabalha nas fábricas. Esse era o proletário para o marxista clássico. Para Marcuse, Herbert Marcuse, o pessoal de Frankfurt, eles juntaram o marxismo com a psicologia de Freud, Para esse pessoal, o proletário que vai dar a revolução não é mais esse trabalhador braçal, agora são os excluídos, os bestializados, os que vivem à margem da sociedade. As prostitutas, as minorias, os gays, os bandidos. Por isso, toda essa avalanche de apologia ao gaysismo, de apologia ao movimento negro, de apologia aos imigrantes. Isso faz parte da agenda progressista da esquerda mundial. Certo? Para que se consiga chegar ao poder por esses meios, usando esse pessoal como proletário. Certo? Então, o marxista ele faz isso hoje. Então, a guerra é totalmente na cultura, é psicológica, não é uma guerra econômica, como os liberais insistem em dizer, né? Eles acham que a nova previdência ou as pautas liberais é a única coisa que importa. No fundo, no fundo, como falou o Campos Júnior, daqui a pouco estará aqui conosco. Os liberais e a esquerda, eles são duas faces da mesma moeda. Por quê? O que que eles têm em comum? Eles acreditam que a economia é a força motriz da sociedade. O marxista vai dizer, o marxista clássico, que mudando a economia você muda o resto, né? Você tem que fazer com que o Estado cresça para que o empresário diminua. Certo? Você tem que socializar, estatizar os meios de produção. Os liberais dizem a mesma coisa, só que ao contrário, você tem que privatizar. Ou seja, é a economia que vai mudar, é a economia que vai guiar o mundo. E a história mostra que é o contrário. É a cultura que determina o andamento da economia e das próprias instituições políticas. Tá claro isso aí?